Bom, eu acho que não é uma notícia nova para nós que somos cristãos, mas você sabe que nós temos um inimigo. Sim ou não? Sim, nós temos um inimigo. É bem verdade que ele tem uma atuação extremamente limitada, mas ele está atuando. Amém? A Bíblia diz que ele foi derrotado por Jesus. Não foi uma derrota qualquer, ele foi humilhado por Jesus. Ele foi destronado por Jesus. Ele reinava de forma soberana no mundo caído. Mas ele foi destruído, ele foi aniquilado. O poder de Satanás, ele foi totalmente destruído por Jesus. Amém? Mas é bem verdade que esse inimigo, ele está atuando, ele continua atuando. Muitas pessoas, a sociedade, a humanidade, é bem verdade que ela muda, não é assim? As tecnologias que existem hoje não existiam há alguns anos. As tecnologias que existirão daqui a alguns anos, elas ainda não existem hoje. Então, o diabo, algumas pessoas, eu escutei recentemente que um dos males dos nossos dias é a síndrome do pânico. Um dos males dos nossos dias, o principal mal do nosso dia é o estresse. E aí tem ramificações. Algumas pessoas acreditam isso à tecnologia. Bom, nos dias atuais nós temos uma quantidade de tecnologia, de acesso à informação que não existia no passado. Isso traz uma certa pressão sobre as pessoas que não existia no passado. Não existia síndrome do pânico no passado como existe hoje, o estresse no passado como existe hoje. Quem já ouviu alguma coisa parecida com isso? Mas, gente, o mal deste século, o mal deste ano, o mal do século passado, do ano que vem é o pecado. Amém. E é bem verdade que Satanás, ele se utiliza de ferramentas para levar as pessoas ao pecado. Não é assim? Então, uma ferramenta que pode ser usada para o bem de forma muito produtiva, também pode ser usada para o mal de uma forma muito destrutiva. Estão comigo? A Bíblia nos diz que todas as coisas, o apóstolo Paulo fala, todas as coisas são lícitas, nem todas as coisas convêm. Então, o mesmo instrumento, que pode ser um instrumento de bênção, um instrumento para edificar, pode ser um instrumento de maldição e um instrumento para destruir. Estão comigo? Então, é fato que eu comecei dizendo que nós temos um inimigo, e esse inimigo trabalha incansavelmente para nos tirar o foco. Todos nós cristãos, nós temos um foco, nós temos uma missão, nós temos uma comissão, nós temos um objetivo. E o diabo continua trabalhando, ele sempre trabalhou para nos tirar desse foco, para fazer com que a gente perca a produtividade, perca a efetividade e deixemos simplesmente a nossa missão, aquilo que é vital, aquilo que é eterno. E ele tem distraído, e ele tem algum sucesso nessa distração. É fato que distrações sempre existiram. Sempre existiram. Na época dos nossos antepassados, dos nossos avós, bisavós, ou séculos atrás, na época de Jesus, na época dos profetas do Antigo Testamento, claro que existiam distrações. Podemos dizer que talvez nos dias de hoje isso se potencializou? Sim, mas elas sempre existiram. Estão comigo? Se você já é aquela pessoa um pouco mais experiente, sabe que na sua idade, na sua infância, distrações existiam e hoje existem também. Isso se potencializou? Sim. Mas o diabo, ele apenas está usando todas as ferramentas deste mundo, desta atualidade, para tirar o cristão do foco. Quer ver uma frase muito comum, mas muito comum? E aí, meu irmão, tudo bem? Tudo bem, mas estou na correria. Atire a primeira pedra quem nunca disse essa frase: eu estou na correria. Sim ou não, gente? E aí, tá tudo bem? Não, tudo bem, mas está corrido. E aí, meu irmão, você viu aquela coisa? Você fez aquilo? Cara, não fiz porque, nossa, os meus dias estão muito corridos. Não é, gente? E muitas vezes, nem está tão corrido assim. O Rick Renner, em um dos seus devocionais, do Pedras Preciosas, ele fala algo interessante que me fez parar para avaliar algumas coisas. Muitas vezes nós cristãos, obviamente falando de cristãos, nós estamos entrando no padrão do mundo, nós sabemos disso. Amém? A ministração de hoje não é nada novo. É apenas o Espírito Santo querendo nos alertar e trazer à memória para nós ficarmos mais atentos com algumas coisas. Como o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3, algo que eu gosto muito e sempre digo. É sempre uma segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas. Amém? Então, distrações, elas estão presentes nas nossas vidas. E com isso, é fato que o nível de informação que uma pessoa tem hoje é muito maior do que alguém tinha no passado. Hoje nós temos um turbilhão de informações nas nossas mãos. Os adultos têm, os adolescentes têm, os jovens têm, as crianças também têm. E o diabo tem usado isso realmente para tirar o foco de muitos cristãos e tem conseguido. Porque muitas pessoas estão, falando de cristãos, não sei te dizer, meu amado, se é a maioria, mas muitas, estão buscando, através das ferramentas virtuais, aquilo que a Bíblia nos diz e tem a resposta. Amém? Como ser um melhor pai? A Bíblia tem a resposta. Ou as respostas. Como ser uma melhor esposa? A Bíblia tem as respostas. Sim ou não? Como ser um melhor profissional? A Bíblia tem as respostas. Como ser uma pessoa mais criativa? A Bíblia tem as respostas. Como deixar de procrastinar? A Bíblia tem as respostas. Mas sabe o que tem acontecido? As pessoas estão buscando. Porque hoje em dia tem pessoas ensinando sobre todas as coisas. Não, deixa eu olhar esse vídeo aqui. E aí esse vídeo te aponta para um curso online. Não, apenas R$14,90 por mês. Você tem o curso que vai resolver a sua vida. Meus amados, eu não estou fazendo aqui apologia a cursos, não. Eu mesmo tenho alguns e continuo avaliando e muitas vezes adquirindo, comprando para me atualizar ou me encher de mais conhecimento. Agora, a Bíblia não pode ficar em último plano. Existem alguns cristãos que estão buscando a Bíblia como última alternativa e não como primeira e única alternativa. Porque é a única, qualquer outra deriva da palavra de Deus, amém? E do relacionamento que nós temos com o Senhor. E aí nós vamos buscar outras fontes que são lícitas, como é muito lícito e devemos ler livros, livros que falam da palavra, livros inspirados, mas nunca mais livros do que a Bíblia, que é o livro dos livros. Estão comigo? Então o cenário, ele é hostil para nós cristãos. O cenário profissional, ele é hostil, porque existe uma pressão grande, não existe? Uma pressão, bom, se você falar a verdade, se você for íntegro, se você for justo, alguns problemas, provavelmente, você terá. Estão comigo? Não é assim o mercado de trabalho? E aí existe uma pressão grande, o quê? Nós, para fazer simplesmente aquilo que o mundo faz, para obter os resultados que o mundo tem, porque se uma pessoa for justa, for íntegra, falar a verdade, fizer tudo corretamente, essa pessoa não vai prosperar, ela vai perder competitividade. Não é assim? Não é isso que o mundo prega? Não é essa pressão que o diabo vem trazer para os cristãos? Apenas um exemplo de outras situações. É bem fato que Deus, ele não está nos pressionando nem nos julgando, amém? Deus, ele está oferecendo sempre, todos os dias para nós, a solução para todas as pressões. Mas pessoas são pressionadas para serem melhores pessoas, melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores profissionais, para serem melhores nos relacionamentos. Nós precisamos melhorar e ser melhores em todas as áreas, sim, meu amado. Mas nós temos na palavra. E muitas vezes buscamos na força do braço, no caminho natural, seguindo o padrão do mundo, como resolver e como melhorar em cada uma dessas situações. Nós teremos dias bons, teremos dias ruins também, acho que você já percebeu isso. Talvez, a percepção, apenas a percepção de que os dias ruins, eles aparecem mais frequentemente. Não é assim? Abra sua Bíblia em Salmos capítulo 46, Salmos capítulo 46. Sabe, a palavra de Deus, Deus, o nosso o Deus Espírito Santo, o nosso ajudador, o nosso conselheiro, deve ser sempre a nossa primeira opção e única opção para resolvermos qualquer situação, para fazermos qualquer coisa. Salmos 46, a partir do verso 1. Eu vou ler o salmo inteiro e depois nós vamos meditar em alguns versículos específicos. Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus vem em auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Algumas versões diz, aquietai-vos. Saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Se você é um leitor da Bíblia, creio que é, e eu estimulo a você a ser mesmo e ler o máximo que você puder e focar nisso, porque a sua vida e a minha vida dependem disso. Você vai perceber nos Salmos palavras muito parecidas com essa. Davi e outros salmistas reconhecendo que Deus é o seu refúgio, Deus é o seu lugar seguro, Deus é um local de esconderijo, é o seu escudo, é a sua proteção. Amém. Nós vamos ver muitos, muitos salmos onde Davi reconhece isso. Davi acredita e tributa a Deus o sucesso em todas as batalhas, a solução de todos os problemas. E olha, Davi passou por muitas situações. Davi passou por muitas situações. Você não precisa abrir, eu quero citar algumas delas. No Salmo 31 ele diz assim, tu és a minha força e eu me alegrarei no teu amor. Salmos 32 ele diz, como é feliz o que tem transgressões apagadas, o pecado perdoado, tu és o lugar onde eu me escondo. Salmos 33, a palavra do Senhor é fiel e verdadeira, proteção, vida e provisão é para todos os que confiam no Senhor. Salmos 34, provem. Se você é cristão e nasceu de novo, você já provou da bondade de Deus. Provem e vejam a sua bondade. Salmos 36, precioso, ó Deus, é o seu amor constante. O amor de Deus é constante. Ele não vacila, ele não se inclina, ele não diminui, ele não se apaga. Ele não sofre, o amor de Deus é constante. Salmos 48, grande é o Senhor e digno de louvor. Nas cidades Deus se revela como proteção. Salmo 52, confio no constante amor de Deus. Salmo 56, em Deus pus a minha confiança, não temerei. Salmo 57, pois grande é o teu amor que alcança até os céus. Salmo 63, o teu amor é melhor que a vida. E Salmos 46, ele começa dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Almeida diz, socorro bem presente na angústia, no dia da tribulação. Meu amado, o nosso socorro no dia da angústia, o nosso socorro no dia da tribulação, não é buscar um pregador que está falando sobre aquilo na internet, ou um curso de autoajuda, não. Nosso socorro bem presente no dia da angústia, na tribulação, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O salmista reconhecia que mesmo em meio ao caos, mesmo no dia em que os inimigos o cercaram, parecia que tudo ia de mal a pior, o refúgio e fortaleza é o nosso Deus. Ele reconhecia que não poderia ser abalado ou destruído se a sua expectativa, a sua confiança estivesse em Deus. Salmos 46, 5, 4, ele vai dizer, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, os santuários da morada do Altíssimo. Deus está no meio delas, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã, ou o seu auxílio vem ao romper da manhã. Em outros trechos da Bíblia, nós somos ensinados ao rio. O profeta diz que um rio saía do santuário, e por onde esse rio passava gerava vida. E para desfrutar dessa vida era necessário mergulhar no profundo. Para desfrutar dos benefícios desse rio, nós não podemos ficar no raso. Amém? Não pode dar pé. Jesus, ele diz que aqueles que acreditam, aqueles que creem, aqueles que depositam no Senhor a sua confiança, a sua expectativa, não se apoiam no seu próprio entendimento, parafraseando, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então eu e você que nascemos de novo, do nosso interior fluem rios de águas vivas. Esse rio é para benefício das pessoas que estão à nossa volta, mas nós precisamos aprender a desfrutar desse rio. Desfrutar dessas águas calmas e tranquilas. Desfrutar desse doce Espírito Santo que habita em nós. O mesmo Espírito que esteve em Jesus, ressuscitou a Jesus, é Ele. A Bíblia fala sobre, nesse texto que se remete ao Antigo Testamento, santuário das moradas do Altíssimo. Nós sabemos que lá no Antigo Testamento simbolizava, a arca simbolizava a presença de Deus, mas Deus não habitava lá, porque uma arca era impossível ser a casa de Deus. Mas nós sabemos que é uma simbologia, e eles acreditavam e tinham os resultados da fé naquilo que Deus dizia. Não é assim, amados? Agora hoje eu e você somos a casa de Deus, onde Deus mora. Amém? Então, qualquer pressão, qualquer que seja, qualquer notícia do dia mau, qualquer circunstância, aleluia, eu sou morada de Deus, aleluia. O próprio Deus, o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, decidiu habitar em nós, por causa do sacrifício de Jesus. Pense nisso, meu amado. Eu e você temos o refúgio e a fortaleza em Deus, ou de Deus, e Ele habita em nós. Nós vamos ver o salmista muitas vezes dizendo também sobre a proteção das asas, ou debaixo das asas de Deus. É o local onde eu tenho refrigério, onde eu tenho segurança, onde eu tenho proteção, é o lugar da minha morada. Algo que não é novo também, nós precisamos sempre ter essa consciência: se é um lugar de morada, é um lugar então de permanência, não é um lugar de passagem. Amém? Nós passamos por pousadas, por hotéis, não é? Quando você vai visitar algum lugar, você fica lá alguns dias, você não mora lá. Nós moramos no nosso lar, na nossa casa. Então este lugar é o nosso lugar de habitação. Nós precisamos estar neste lugar e ter consciência deste lugar todos os dias. Mais uma vez, o mundo é hostil, as pressões estão presentes. E quando nós não estamos neste lugar todos os dias, alguma pressão pode ser que entre. Pode ser que tenha algum efeito na nossa vida que não era para ter. O problema deste século, deste mundo, é o pecado, e nós estamos livres do pecado. Quem nasceu de novo está livre do pecado. Paulo diz em Romanos que nós não somos mais escravos do pecado. Versículo 7, Romanos 46, 7 diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Gente, Deus continua trabalhando. Amém. Deus nunca descansou, Deus nunca descansa, Deus nunca para. Jesus, quando foi questionado por trabalhar, por fazer algo no sábado, ele falou assim: meu Pai está trabalhando, e eu estou trabalhando também. Mais uma vez, não são nas mídias sociais e nas TVs ou em qualquer tipo de tecnologia que nós teremos conhecimento daquilo, das obras de Deus. Gente, ressurreições estão acontecendo em muitos lugares, amém? Curas estão acontecendo em muitos lugares. Curas de situações, pela medicina, naturalmente falando, impossíveis. Curas estão acontecendo em muitos lugares. Casamentos estão sendo restaurados. Relacionamentos estão sendo restaurados. Pessoas estão deixando vício, pornografia, recebendo Jesus e sendo transformadas. Isso está acontecendo. E eu sei que muitas dessas coisas, através do meu trabalho, do seu trabalho, das nossas mãos. Vinde e contemplai as obras do Senhor, grandes coisas, as obras do Senhor estão fazendo nesta terra. Amém. Então nós precisamos nos alimentar destas coisas. Se você acessar alguns canais, TV ou qualquer outra coisa, não é isso que estará lá. Não é. Você já percebeu isso, não é? Não é. Agora, lá tem um turbilhão, um bombardeio de... A economia está ruim. Pessoas estão morrendo. Crimes estão acontecendo. Não é assim. Onde nós estamos nos alimentando? Qual a fonte? Onde nós estamos buscando? Porque quanto mais alguém se alimenta dessas coisas... Você sabia que o medo... O medo ele é relativo, o medo não é absoluto. Muitas pessoas têm medo. Algo interessante, eu já ministrei algum tempo atrás sobre isso. Eu estudei um pouco sobre fobias. Fobia é um medo intenso, um medo extremo de alguma coisa. E muitas vezes aquela coisa, ela não exerce nenhum tipo de perigo. Ela não tem perigo. Mas a percepção de perigo é o que faz uma pessoa ter medo. Existem fobias de todas as coisas que você possa imaginar. Existe fobia de flor. Qual que é o perigo que uma flor exerce sobre alguém? Então, tem pessoas que têm medo de estar perto de uma flor. Não sei se você sabia disso, mas isso existe. Existem pessoas escravas, presas desse tipo de situação. Ela não entra em ambientes onde está, por exemplo, decorado com flores ou alguma coisa parecida, porque ela tem medo. E aí eu não vou nem me arriscar a tentar descrever aqui o que acontece no corpo de alguém, o que é liberado, o que acontece. Ela pode desmaiar, ela pode ter um ataque fulminante, ela pode morrer se ela ficar muito tempo em um ambiente perto de uma flor. Agora, é real isso, gente? Nós sabemos que não. Olha como o diabo consegue enganar as pessoas. E pessoas vão buscar terapias, vão buscar a medicina. Gente, a medicina, se a tentativa é ajudar, é uma coisa boa. Mas sabe que tem coisas que a medicina não resolve. A psicologia não resolve. Qualquer ciência não resolve. Vinde, contemplai as obras do Senhor. O Senhor está libertando, curando pessoas de todos os tipos, de todas as formas. No versículo 10 ele diz assim: aquietai-vos, parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós podemos falar: o meu Deus, o meu Pai é o meu refúgio. Nós não precisamos mais apontar para Deus como se fosse alguém distante. Olha, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Não, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Amém. Por mais, existem coisas, é claro que nós precisamos fazer. Nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos ter disciplina. Nós precisamos ser diligentes, nós precisamos ser resilientes. Sim, meus amados, claro, eu e você precisamos. Tem uma parte que cabe a nós. Tem uma parte que cabe a nós. Mas tem uma parte que não cabe a nós. Por melhor que alguém seja, por mais esforço que alguém consiga empreender na sua vida e ter resultados, seja profissional, seja em relacionamento, seja o que for, essa pessoa não consegue curar uma doença incurável. Estão comigo? Pessoas já gastaram fortunas, milhões e milhões, tentando a cura de alguma coisa e não conseguiu. Por mais que alguém se esforce, não vai conseguir atrair ou viver a paz que excede todo entendimento. Não vai. Não vai. É por isso que o salmista está dizendo aqui: ei, aquiete-se. Qual que é a área que você precisa descansar? Que você precisa se aquietar? Na NVI ele diz: qual área que você e eu precisamos parar de lutar? Não é sem o nosso esforço, não. Não é sem a nossa parte, não. Ei, você, precisamos nos santificar, sim. Precisamos viver uma vida santa. Nós precisamos nos consagrar e render ao Senhor tudo o que temos e tudo o que somos. Sim. O salmista está dizendo assim, e olha, Davi, ele era um conhecedor de quem tinha que fazer a sua parte. Quero ler um texto aqui com você. Abra lá, 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17, palavras de Davi. Meus amados, existem coisas que a nossa diligência, a nossa perseverança, a nossa disciplina vai alcançar, sem dúvida nenhuma. Mas tem coisas que não. Tem coisas que é a parte de Deus. E nós precisamos descansar naquilo que é a parte de Deus. 1 Samuel 17, 47, diz assim: e todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Só que olha que parece não fazer muito sentido, parece ser contraditório, porque Davi, ele foi para a batalha. Não foi, gente? Davi não foi enfrentar Golias? Foi. Então Davi fez alguma coisa. Ele se colocou diante de Golias para enfrentá-lo, mas ele reconheceu, e Davi reconhecia, que não era ele, mas era o Senhor através dele. Vou ler de novo: e todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Então Davi fez a sua parte. Mas pensem comigo, um jovem, um garotinho, ele teria força para lançar uma pedra para derrubar um gigante, de tal forma que o gigante, a Bíblia não diz que o gigante, ele morreu na pedrada, não foi, mas ele ficou parado. Davi conseguiu pegar a espada de Golias e cortar a sua cabeça. Então não foi, ele não ficou um pouquinho atordoado, ele não ficou um pouquinho tonto, ele caiu e não conseguiu levantar. Agora imagine se um garotinho teria força para fazer isso. Não. Nós sabemos que não. E traga à sua memória situações que você e eu já vivemos, que era impossível, mas Deus fez. Aleluia. Não sem a sua participação, porque nós vivemos pela fé. Amém. Nós vivemos pela fé e nós cremos, nós perseveramos. Mas esses dias, eles não acabaram, eles não findaram, não terminaram. Isso precisa ser uma constante na vida do cristão. O que você está passando? E você precisa apenas se aquietar. Buscar em Deus, claro. Gente, quando nós nos debruçamos no Senhor, Senhor, me mostra. Se tem algum erro, Ele vai te mostrar. E te ajuda a mudar. Se tem uma ação específica, Ele vai te mostrar. E aí você age. Agora, feito isso, apenas descansamos. Porque a batalha é do Senhor. Nós não temos força em nós mesmos. A capacidade humana, apesar de muito grande sobre o aspecto natural, sobre o aspecto divino, não pode resolver nada. Amém? Mas com a nossa força natural, nós podemos ter disciplina. Podemos focar e podemos perseverar. Você não precisa abrir, mas em Êxodo 14, 13, Moisés diz assim: Moisés disse ao povo: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. O próprio Senhor, Ele continua pelejando por nós. Amém. Só que nós precisamos entender qual que é a nossa causa. Uma vez, recentemente, o pastor Emílio ministrou sobre isso. Deus não está pelejando a nossa causa. Nós precisamos pelejar a causa dele, que é a causa do Evangelho, que é a salvação de vidas. Então nós precisamos saber o que estamos fazendo, como estamos fazendo e o que estamos priorizando. Porque muitas vezes estamos priorizando aquilo que Deus não prioriza. Estamos buscando a mão de Deus, o agir de Deus naquilo que Ele não está envolvido. Amém. Agora, quando nós entendemos e buscamos a parte de Deus, então Deus vai pelejar a nossa causa, porque a nossa causa é a causa dEle. E Ele vela pela sua palavra. Você não precisa abrir, eu quero terminar com falando rapidamente três textos sobre isso na visão do Novo Testamento. Enquanto isso, o pessoal da música pode subir. Hebreus 13, 6 diz: podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que podem me fazer os homens? 1 João 4, 4: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Lucas capítulo 2, versículo 10 diz assim: mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas. Meu amado, que boa nova! A melhor notícia de todos os tempos. Boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E de certa forma, sobre uma determinada perspectiva, esse nascimento de Cristo, ele pode e deve ser diário nas nossas vidas. É claro que ele nasceu apenas uma vez, ele morreu apenas uma vez, ele já ressuscitou, ele está assentado e nós estamos assentados com ele. Amém? Só que quando nós o reconhecemos, quando nós o honramos, quando nós o buscamos, quando nós depositamos a nossa confiança e a nossa expectativa nele, sob uma perspectiva, é como se ele nascesse para nós todos os dias. Estão entendendo? Amém? Qual é a causa que você precisa apenas descansar? Apenas se aquietar? O salmista fala que há um lugar de descanso. Há um lugar de refrigério em Deus. Em Deus. E o Espírito quer nos trazer a memória. Ei, filho, este é o seu lugar. Diário. É a sua casa. É a sua morada. Talvez você está buscando alguns atalhos ou indo por caminhos. Você está se cansando. As pressões do mundo estão fazendo algum efeito. E não precisa. Porque o Pai continua trabalhando. O Pai continua trabalhando. Pode ficar de pé. Para finalizar, cantando uma canção que fala sobre esse descansar no Senhor. Porque Ele é tudo que nós precisamos.